O ou a ouvinte mais frequente do medievalismo já está careca de saber que a Idade Média foi um período extremamente rico em seus simbolismos e alegorias. Bestiários pululam por todo o medievo, associando principalmente valores cristãos a animais, sejam eles reais ou fantásticos. A própria noção de fantasia era muito mais alargada do que nos termos modernos e contemporâneos. Um dos simbolismos que o período herdou, aprofundou e ligou para nós foi a do corvo, uma das aves mais comuns no Hemisfério Norte, cuja presença acabou por influenciar a criação de diversos mitos, lendas e simbolismos. E você sabe quais eram essas associações simbólicas do corvo durante a Idade Média? Então chega junto e vamos conhecer essa história. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Sempre que tratamos de bestiários e animais fantásticos, ou animais reais, atribuídos às características ditas mágicas, precisamos estabelecer uma ancoragem na realidade. Quem são, afinal, esses animais ou qual sua inspiração? Nessa parte, eu gostaria, antes de tudo, fazer uma distinção linguística. Em inglês, há duas palavras para corvo, raven e crow. E em português, raven é o que chamamos de corvo e crow pode ser traduzido ou como gralha ou como corvo. Inclusive, uma rápida busca em dicionários de veterinária ou biologia, percebemos que o mais correto seria sempre traduzir crow como gralha e não como corvo. Nesse Drops, vamos lidar com os atributos fantásticos e mágicos da espécie de corvo conhecida como Corvus corax, ou seja, o corvo comum. Como é uma das aves mais comuns do Hemisfério Norte, vários outros animais foram atribuídos a classificações similares à do corvo, mesmo apresentando comportamentos e fenótipos bem diversos da nossa querida ave. Diferentemente do que podemos achar, os corvos não são exclusivamente necrófagos, eles são onívoros e oportunistas, e podem se associar a outros animais para se alimentar de carcaças em decomposição. Outra característica é sua plumagem, assunto inclusive na qual os medievais se debruçam bastante. Na vida adulta, os corvos apresentam plumagem tipicamente preta, porém, quando são filhotes, sua plumagem é clara. Essa troca de plumagem, inclusive, levou os medievais a associarem o corvo com três passagens bíblicas. No caso, o Salmo 147, versículos 6 a 9, Lucas, capítulo 12, versículo 24, e Provérbios, capítulo 30, versículo 17. Ao suposto fato de que os corvos adultos não alimentavam sua prole e o bom cristão deveria seguir o corvo como exemplo, pois o verdadeiro alimento é supostamente a bondade e o amor divino. Outra característica dessa alegoria é ligada a professores e estudantes, onde os primeiros são vistos como aqueles que provêm o verdadeiro alimento, o conhecimento, para os seus filhotes, os estudantes, quando eles estão, de fato, prontos para receber o conhecimento. Os homens e mulheres da Idade Média também observavam que um corvo, ao devorar um cadáver, atacava primeiro os olhos. Assim, eles criaram uma associação do corvo com a confissão e o arrependimento. Dessa forma, então, o diabo não poderia atacar os olhos, que seriam a porta de entrada e a forma mais eficaz do caminhão chegar na mente do cristão e, assim, destruir sua alma. Entre os povos germânicos, principalmente os escandinavos, o corvo também era associado ao conhecimento. Segundo a religião germânica, Wotan ou Odin é descrito como sendo acompanhado por dois corvos, Huginn, o pensamento, e Muninn, a memória. O animal está presente também na heráldica germânica, sendo o melhor exemplo a suposta bandeira do corvo, o estandarte usado por diversos chefes vikings como uma forma de se identificar. Já nas Ilhas Britânicas, dois casos saltam aos olhos. O primeiro, o poema inglês I Godó Din, onde vemos uma associação entre os corvos, a violência, batalhas e morte. Outra lenda envolvendo os britânicos e as nossas aves são os corvos à Torre de Londres, e segundo a lenda, vão ser um sinal de que o Reino da Inglaterra ou o Império Britânico ou o Reino Unido irá cair, Afinal, todos os corvos à torre ou fogem ou morrem. Essa lenda tem diversas origens, mas pode ser traçada até a invasão e ocupação romana da Bretanha, a mitologia galesa e a cultura vitoriana. Percebemos que o corvo é um animal cujo simbolismo permanece no Ocidente das mais diversas formas, desde como símbolo do medo e do terror, imortalizados por Edgar Allan Poe no poema O Corvo, seja sendo visto como uma peste para plantações. E com certeza, a Idade Média contribuiu, e muito, para a construção desse simbolismo dentro do nosso imaginário. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei referências bibliográficas e algumas imagens no site. O link está na descrição, vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua lá no WhatsApp, é o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se e no Pix. Todos os links e informações estão na descrição. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é vida que segue.